Senhor, nós te damos graças pela noite de descanso, por mais este dia, e damos graças por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Te damos graças pela presença de cada irmão, de cada amigo aqui conosco. Nós te agradecemos por essa liberdade que temos de nos reunir para te louvar. Queremos, Senhor, te agradecer pela nossa pátria, onde há esta liberdade. Queremos te pedir pelos dirigentes da nossa pátria, que tu os estejas abençoando, dirigindo os seus pensamentos e decisões. Nós te pedimos que possamos sempre ter essa liberdade e que possamos realmente aproveitá-la. Abençoa-nos agora, nesta hora em que vamos meditar sobre algumas coisas da tua palavra. Tira, Senhor, dos nossos corações quaisquer preocupações, quaisquer pensamentos que nos possam distrair a atenção, e faça com que possamos estar unicamente voltados para aquilo que tu nos ensinas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Estamos continuando em Colossenses, vamos abrir então em Colossenses 1. Vamos ler do 13 ao 17. Nós estamos nesse trechinho, Colossenses 1, 13. Ele aí é Deus Pai, nós vemos no versículo 12, né, dando graças ao Pai. Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós estávamos vendo esse trechinho do versículo 14, né? No qual, aí é em Jesus Cristo, né? Acabou de falar que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, o reino de Jesus Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós já vimos que a redenção seria equivalente à salvação, né? A libertação do pecado, né? E remissão, aí seria o perdão. Ele está explicando, né? No qual temos a redenção ou a salvação, a remissão ou o perdão dos pecados. Nós já vimos que essa redenção, salvação, libertação, esse livramento do pecado é um processo que vai se concluir na segunda volta de Jesus Cristo. Vamos só ler um versículo ali de Efésios, que tem uma expressão interessante. Em Efésios 4:30 fala o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Já falando no dia da redenção, nós já fomos selados pelo Espírito Santo, já temos para o dia da redenção. Já dá uma ideia de um dia futuro. E nós vimos que a remissão é sempre feita através da morte, né? Nós vimos lá em Hebreus, sem derramamento de sangue não há remissão, ou sem morte não há perdão, né? Nós vimos também que a morte entrou no mundo através do pecado, né? O pecado é a única arma que a morte tem para infligir algum dano, né? Nós vimos que o aguilhão, o ferrão, a arma da morte é o pecado, né? É até interessante, alguém juntando essas duas coisas falou que se não fosse o pecado, a morte não teria tido princípio. se não fosse a morte, o pecado não teria tido fim. Quer dizer, a morte entrou pelo pecado e pela morte o pecado foi destruído, né? Nós vimos que Deus, quando ele começa o trabalho da redenção, de salvação, vai trabalhando na pessoa, fazendo com que ela chegue cada dia mais perto dele, se torne mais semelhante a Deus. Na verdade, só recordando um conceito que é muito importante a gente ter em mente, né? Nós nascemos com uma natureza pecaminosa, que a Bíblia chama de carne. Então, todos nós nascemos com essa natureza, é a carne. O que é a natureza pecaminosa? A tendência natural para fazer aquilo que ofende a Deus, tendência natural para pecar. Nós naturalmente vamos fazer, sem influência de ninguém, aquilo que ofende a Deus. Quando nós nascemos fisicamente, nós nascemos com essa natureza. Quando nós nascemos espiritualmente, nós passamos a ter também uma outra natureza, né? Então nós temos, na verdade, em nós duas naturezas. A Bíblia chama de velho homem e novo homem. Vamos ler só alguns versículos, começando em Colossenses mesmo, onde nós estamos. Colossenses 3, eu vou ler o 9 e o 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Eu vou ler também alguns versículos lá em Efésios 4, que nós lemos o versículo 30 agora. Vou ler só alguns versículos aí do 22 ao 24, Efésios 4, 22, no sentido de que, aí está falando o que fosse, vocês foram instruídos, segundo Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, da velha natureza, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ela se corrompe. Nós já vimos que a morte será vencida mesmo quando Jesus Cristo voltar, esse corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, esse corpo que está sujeito ao pecado for revestido de um que ele não poderá mais pecar. Este se corrompe, está escrito aqui, este peca, segundo as concupiscências do engano, os desejos do engano. Satanás está sempre enganando. A Bíblia fala em espíritos enganadores. Nós somos iludidos por isso. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Eu queria só ler mais um versículo. Não precisam nem abrir em Romanos 6. 6. Nós vamos voltar para esse capítulo mais tarde. Romanos 6:6 fala que Cristo foi crucificado, que foi crucificado com ele, Cristo, né, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Aí fica claro que esse velho homem é o que serve ao pecado. Num certo sentido, nós seríamos duas naturezas que ficam brigando. A Bíblia fala lá em, nós já vimos isso em 1 Pedro 1:4, fala que nós somos coparticipantes, vamos nos tornar coparticipantes da natureza divina. Eu gostaria de deixar claro, só para a gente não confundir, num certo sentido, eu diria que nós somos coparticipantes da natureza de Satanás. Só que eu estou usando a palavra coparticipante de maneira bem diferente, eu quero deixar claro aqui, né? Como é que nós seríamos também participantes da natureza de Satanás? Por aquilo que ele fez lá atrás na queda. O homem caiu, o pecado entrou no mundo, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Nesse sentido é que nós somos participantes ou coparticipantes. Eu estou usando nesse sentido porque, biblicamente, em que sentido nós somos coparticipantes da natureza de Deus? Deus vem habitar em nós. O Espírito Santo habita em nós. Eu não estou dizendo que Satanás habita em nós. Vocês sabem que existem seitas que dizem isso, né? Que Satanás habita em nós. Aqui em Florianópolis nós temos uma seita que fala isso. E é interessante que às vezes as pessoas entram na igreja e tentam mudar a cabeça dos outros, levando para essa maneira de pensar, né? Então nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Eu lembro quando eu ainda estava no Morumbi que uma pessoa desse grupo foi lá no Morumbi e começou a trabalhar. Até que o Ari percebeu e falou muito sério com ele, né? Muito sério quer dizer, não volte mais aqui. E ele não voltou. Porque tem gente que devagarinho vai minando, colocando heresias. Então eu não estou pregando essa heresia de que Satanás habita em nós, tá certo? Se vocês não me excluam da igreja por causa disso. Se forem excluir, escolham um outro motivo. Não estou pregando que Satanás habita. O Espírito Santo sim habita. Nós somos participantes da natureza dele, como um resquício daquilo que ele fez no passado, e nós somos, então, alvos da ação dele por essa natureza. O que que acontece, então? Vamos começar em Gálatas, todo mundo conhece essa parte. O que que fala em Gálatas? Gálatas 5,17 é um versículo bastante conhecido. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Tem uma outra tradução, fala que a carne guerreia contra o Espírito guerreia contra a carne. São essas duas naturezas lutando no indivíduo. E é interessante que essas duas naturezas que lutam no indivíduo, elas são consequência da paz. Essa guerra é consequência da paz. Essa guerra começa quando nós temos paz com Deus. Antes de termos paz com Deus, nós estamos bem com o mundo, estamos em amizade com o mundo. O que que fala em Tiago? Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então você está bem, tanto que Jesus Cristo falou: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, mas não é como o mundo dá. Quando eu vos der a minha paz, vai começar uma guerra dentro de vocês, até morrer. É isso que acontece. Então essa guerra que existe dentro do cristão existe em todos os cristãos até morrer, e é consequência da paz com Deus. Nós estávamos em inimizade contra Deus, através de Jesus Cristo temos paz com Ele e começa a guerra dentro de nós. Tanto que Lutero falava assim: eu tenho mais medo daquilo que está dentro de mim do que daquilo que vem de fora. O problema é o que está dentro de mim, essa guerra, essa natureza pecaminosa. Nós não vamos entrar aqui porque vimos na semana passada, e eu dei exemplos, tudo. Nós pecamos não por causa de elementos externos, pessoas ou coisas. Não é isso que nos faz pecar, é o nosso desejo pelos elementos externos, pessoas ou coisas. Então, uma coisa, uma pessoa, nós até usamos a expressão, isso é uma tentação, mas não é a tentação, é o desejo por ela. Uma outra pessoa na presença da mesma coisa que não tem aquele desejo não é tentada, né? É o que está dentro de nós. Então é interessante que o Calvino mesmo falava que a causa da nossa miséria está dentro de nós, a causa. Então a causa é o nosso desejo, a causa não é o elemento externo, a causa é o nosso desejo pelos elementos externos. Vem daí. Isso é por quê? Por causa dessa, vamos colocar entre aspas, coparticipação da natureza de Satanás. Vamos a essa expressão, por causa da carne, a tendência a cobiçar coisas de uma maneira que desagrada a Deus. Então existe 100% do tempo essa luta no cristão, que paradoxalmente começou com a paz com Deus. Aí falou da luta, dessa luta em Gálatas. Eu gostaria de ler também em Efésios 4. Não, em Romanos 7, Efésios 4 já lemos. Romanos 7. Nós havíamos lido em Romanos 6, né, que foi crucificado com Jesus Cristo o nosso velho homem. Eu gostaria de ler algumas coisas em Romanos 7. Vamos ler os versículos 14 e 15. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, quando fala na carne, fala em escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Eu não estou conseguindo fazer aquilo que eu deveria fazer. Olha o versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O bem seria a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas o mal, a carne, aquela tendência semelhante à natureza de Satanás, isso é o que eu faço. E vamos ler no 23. Vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa guerra da qual ele fala, só voltando um pouquinho para Efésios, ele fala também da luta. Todo mundo conhece Efésios 6, fala da luta que nós temos, que não é contra a carne e o sangue, mas ele fala lá no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6, 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra pessoas, contra coisas materiais, a nossa luta é contra coisas espirituais, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, mundo de trevas. Lembram lá, nós fomos libertados do império das trevas, aí fala do mundo de trevas, né? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós vimos alguma coisa ali naquele versículo de Colossenses que acabamos de ver, né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Por causa dessa guerra, alguém já disse que a vida cristã não é um parque de diversões, é um campo de batalha. Nós estamos aqui com essa luta constante que Deus, na verdade, implantou em nós quando o Espírito Santo veio morar em nós e nós passamos a ter paz com Deus, de quem nós éramos inimigos, né? Então, só para recordar, quando é que isso termina? Quando é que essa natureza carnal vai ser eliminada? Nós vimos lá em 1 Coríntios 15 que ao ressoar da última trombeta, na segunda vinda de Jesus Cristo, esse corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade e o corpo mortal da imortalidade. Aí sim, diz a Bíblia, vai se cumprir aquilo que fala, a morte foi tragada na vitória. Então, o aguilhão da morte, que é o pecado, será destruído. Só lá. Então, até lá nós temos essa luta. Então, aqui fala no dia da redenção. Quando isso vai acontecer? Nós cantamos hoje sobre o rei, né? Várias coisas. E aqui ele fala que Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual nós somos servos. E agora começa a falar do rei. Nesse rei Jesus Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível. Desse cântico que nós cantamos agora no final, várias expressões foram tiradas daqui, outras de João, outras de Hebreus, mas essa aqui, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Imagem, nós temos que lembrar aqui que está num sentido um pouco diferente daquele que fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. Aqui, quando fala ele é a imagem do Deus invisível, está dizendo que ele é Deus. Em essência, ele é Deus. Só pela expressão a gente poderia ficar confuso, mas pegando os contextos e outros textos da Bíblia, a gente vê que é isso que está falando. Ele é a imagem, ele é Deus. Eu gostaria de ler, isso é muito simples, mas eu gostaria de reforçar, porque é um conceito extremamente importante, nós estamos voltando. Primeiro, capítulo 1 de João, o que que fala lá no comecinho? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Daí vai falar, inclusive, da criação, nós vamos voltar para o 1, 3. Verbo é Jesus Cristo, é só nós continuarmos a ler. Quando nós chegarmos lá no versículo 14, o que que fala? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus Cristo é o Verbo, Jesus Cristo se fez carne, habitou aqui e é o unigênito do Pai. Então fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Eu gostaria de ler também em Tito, Tito capítulo 2, versículo 13. Só estou reforçando algumas coisas, mostrando que essa imagem é realmente que Jesus Cristo é Deus. Nós vamos ver que existem grupos religiosos que dizem que Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado. Nós vamos ver que ele não foi criado, ele criou, né? Então, Tito capítulo 2, versículo 13, fala que nós, aqui fala a maneira de viver no mundo, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Né? Em Hebreus 1, aí em Hebreus nós temos outros trechos daquilo que nós cantamos agora há pouco. Fala no versículo 3, ele, Jesus Cristo, é só ler o começo, o versículo 2 está falando no Filho, né? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, a expressão exata de Deus. Lá em Colossenses mesmo, onde nós estamos estudando, um pouquinho mais adiante nós vamos ver, versículo, capítulo 2, versículo 9, nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus. É interessante que nós temos dificuldade para entender, né, que Jesus Cristo era Deus e era homem. A gente usa essa expressão, ele era 100% Deus e 100% homem. Isso na nossa lógica não se encaixa. Então as pessoas tentam às vezes colocar expressões para que isso fique mais claro, né? Mas são difíceis. Um irmão, já há um tempo, bastante tempo, ele falou o seguinte, que Jesus Cristo era tão completamente Deus como se não fosse homem, e tão completamente homem como se não fosse Deus. É a maneira de falar que Jesus Cristo não era meio Deus e meio homem. Ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem, completo. É um dos ensinos bíblicos que a nossa mente não é capaz de apreender, né? Fala que ele é a imagem do Deus invisível. Nós vamos dizer que esse invisível não é só que nós não podemos ver. Na verdade, a Bíblia fala que Deus é Espírito em João 4. Deus é Espírito. Na verdade, nós não podemos vê-lo nem com a nossa mente. Nós não conseguimos concebê-lo, imaginá-lo. Vamos ver alguns versículos que falam sobre esse aspecto. 1 Timóteo 6,16 também usa essa expressão. Aí está falando de Deus, né? Porque ele fala aqui, este Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Em 1 Timóteo 6,16 fala, falando de Deus, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. jamais viu nem é capaz de ver. É interessante, vamos ver lá em Êxodo, alguns episódios que são muito difíceis de nós entendermos, mas vamos ver o que é que Deus falou em Êxodo, capítulo 33, tem um relacionamento interessante de Deus com Moisés, e depois com o povo. Eu só quero ler capítulo 33. Deus está conversando com Moisés, né? No Êxodo 33, 18, Moisés falando: então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu: farei passar a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Olha no 22. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado, pois depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. A impressão é: não dá para ver Deus. O homem não tem condições de estar na presença de Deus. Nós não temos estrutura para isso. Jesus Cristo veio também sendo homem. Aí a gente podia olhar, podia ver, conversar, podia bateram nele, né? Mas não Deus, porque se fosse Deus, realmente os homens não poderiam nem suportar a presença de Deus. Lá em Apocalipse, quando João teve a revelação, ele fala que quando Jesus apareceu, ele fala: eu caí a seus pés como morto. Caí como morto, quer dizer, não pude suportar a visão de Jesus Cristo. Daí ele pôs a mão e falou: não tenha medo. Mas ele não conseguiu ficar na frente. Nós temos medo de coisas minúsculas, como uma tempestade de raios violentos, aí todo mundo se encolhe com aquilo. Isso é minúsculo. Minúsculo. O que é isso? Isso está acontecendo, uma mísera, uma ínfima manifestação de Deus ali num grãozinho de areia minúsculo do universo, que nós já vimos que a Terra é um grãozinho de areia, né? Em relação ao universo não é nada, né? E ali tem mais de 6 bilhões de pessoas, nós já vimos. Se a gente fosse contar as pessoas um a um, uma por segundo, 24 horas por dia, ia levar uns 200 anos. E algum desses minúsculos seres ali nesse minúsculo grão de areia acha que pode enfrentar Deus e acha que pode olhar para Deus. Dizem os estudiosos que o tempo todo na Terra caem, o tempo todo, dia e noite, cerca de 2.000 raios. É que nós achamos que é de vez em quando, porque é onde nós estamos. Mas estão caindo 2.000 raios na Terra o tempo todo, 24 horas por dia. Uma manifestação de Deus ínfima. Nós não podemos ver Deus, nós não temos estrutura para estar na presença de quem comanda, de quem tem esse poder. Eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto também aqui. Só vou ler mais um versículo, senão nós vamos ficar demorando muito. Eu não preciso abrir, eu vou ler em 1 João 4:12 também. Está falando a mesma coisa, 1 João 4:12. Ninguém jamais viu a Deus. Esse é o mesmo João que caiu como morto mais tarde, quando ele ficou na presença de Jesus Cristo. O resumo, o que é Jesus Cristo? É tudo o que pode ser revelado a respeito de Deus. É tudo o que nós temos capacidade de saber sobre Deus é Jesus Cristo. Tanto que ele falou: quem me vê a mim, vê o Pai. Quer ver Deus? Olha para mim. Não fisicamente, né? Deus é Espírito. Eu sou Deus. O que eu faço é o que Deus faz. O que eu falo é o que Deus fala. Aquilo que eu penso é o que Deus pensa. O meu caráter é o caráter de Deus porque eu sou Deus. Essa identificação que Jesus Cristo tinha com o Pai. Nós agora não temos capacidade de ver Deus. Por isso que fala ali que Ele é a imagem do Deus invisível. É tudo que nós podemos saber sobre Deus. Ele é a manifestação de Deus aqui que nós poderíamos compreender ou apreender. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Eu gostaria de gastar um tempo mais do primogênito. Quando ele usa essa expressão, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nessa primeira parte ele está falando da relação de Jesus Cristo com Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é em essência Deus, tem a mesma natureza de Deus. A relação que ele tem com o Pai dentro da Trindade, uma relação eterna. Ele é a imagem, ele é Deus. Quando falo primogênito de toda a criação, estou falando da relação dele com o mundo criado, com tudo o que foi criado. Se nós ficássemos nessa expressão primogênito, literalmente, o que quer dizer primogênito? O primeiro a ser gerado, o primeiro filho, né? E é interessante que há grupos religiosos que creem nisso. Jesus Cristo foi o primeiro a ser criado, baseado nisso aqui. Ele é o primogênito. Outro dia foram duas moças lá em casa, sempre passam em duplas lá. Né? Querem vender uma revistinha, me deram um folheto, né? Eu até estava com pressa, falei, eu não posso ficar ouvindo, mas prometo que vou ler com atenção o folheto. Ela agradeceu, delicadamente foi embora, e eu li com atenção o folheto até o fim, mais tarde, né? Então, esse grupo diz que Jesus Cristo é o primeiro ser criado, né? Ele foi criado por Deus. Se nós ficássemos só na expressão primogênito, nós poderíamos ter essa ideia, mas existem muitas outras passagens bíblicas e nós vamos ver que a palavra primogênito tem esse sentido literal de primeiro filho, mas tem um outro sentido figurado de um indivíduo privilegiado que tem a primazia, que vem em primeiro lugar, que vem antes dos outros. E é um sentido figurado que a Bíblia usa. Então, nós não podemos nos prender em primogênito só pela palavra. Quando ele está falando em primogênito, ele está falando dessa relação eterna com o Pai. Quando fala de ser o filho primogênito, nós somos filhos de Deus em que sentido? Filhos adotivos. Nós recebemos a adoção, é o que a Bíblia fala, nós somos adotados na família de Deus. Quem tem essa relação com o Pai é só Jesus Cristo. Nós vimos que nos povos semitas, essa relação, quando se fala de filho, não tem essa conotação que nós damos de origem e de autoridade. Tem exatamente a conotação de identidade, ser exatamente igual. Vocês lembram que nós vimos que Jesus Cristo foi crucificado por quê? Os judeus falavam, ele diz que Deus é o seu Pai fazendo-se igual a Deus, fazendo-se igual. Quando ele diz, Deus é meu Pai, ele fala, eu sou Deus, eu tenho a mesma essência, a mesma natureza. Então, é usada essa expressão primogênito, mas num sentido figurado. É claro que no sentido literal, material, sempre o Pai vem antes do Filho, né? No tempo, obrigatoriamente, para poder gerar o Filho. Aqui não. A gente podia comparar, inclusive, com a palavra unigênito. É a mesma coisa. Unigênito não significa que ele tem origem no tempo, mas significa que ele tem uma identidade de natureza e de essência. Primogênito, vamos ver algumas coisas, e que nós vamos ver daqui a pouco, que primogênito significa alguém que tem o privilégio, a primazia, que vem em primeiro lugar, que está antes dos outros, e não o primeiro gerado. Vamos começar lá em Deuteronômio 21, 17. Aí vai mostrar que, na cultura hebraica, o primogênito era um indivíduo privilegiado, o primeiro nascido mesmo, aí, no sentido literal, ele era privilegiado porque ele recebia uma herança dobrada. Eu vou ler um trechinho aqui que até fala do indivíduo que tinha, se ele tiver duas mulheres, ele gosta de uma e não gosta muito da outra, e vai falar, mesmo que ele não goste muito da outra, mas se o primogênito for dela, ele leva a porção dobrada. Olha o que fala em Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos aquilo que possuir, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Então mostra que eles davam o dobro. O primogênito recebia o dobro do que os outros recebiam. Em Êxodo 4, aí Deus está falando a respeito do povo de Israel e chama o povo de primogênito. Êxodo 4, logo antes das pragas do Egito, né? 4:22, Deus está falando com Moisés para ir falar com o faraó. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Não foi o primeiro povo a ser gerado por Deus, mas Deus chama meu primogênito. Eu gostaria de ler agora, falando dos santos no céu, fala que nós também somos primogênitos, Hebreus 12, Hebreus 12, 23. Fala no 22, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, Jerusalém Celestial, e, fala, incontáveis hostes de anjos, estou lendo no 22, né? 12, 22 de Hebreus. Incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu, nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Igreja dos primogênitos, igreja dos salvos, também não foram os primeiros a serem gerados. Mas onde fica bem clara essa utilização figurada, não literal, vamos ver em Isaías capítulo 14. Aí nós vamos ver que fica bem clara essa utilização. Isaías, eu vou ler no capítulo 14. Versículo 30. Fala o seguinte, Isaías 14, 30. Os primogênitos dos pobres serão apacentados e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz e serão destruídos os teus sobreviventes. A expressão, os primogênitos dos pobres, aquele que é mais. Na tradução da NVI falou o mais pobre dentre os pobres. Já é uma interpretação, o mais pobre dentre os pobres, porque a expressão que eles usavam é o primogênito dos pobres. Ou podia falar o primogênito dos ricos, é o mais rico dos ricos. O primogênito é uma expressão figurada, não significa aquele que nasceu primeiro, mas aquele que é mais. Então essa expressão figurada, aquele que tem a primazia. Então, nós não podemos ficar nessa expressão que Jesus Cristo é o primogênito de toda a criação, falando ele foi o primeiro a ser gerado. Ele tem a primazia, ele tem o privilégio. Assim como quando Deus falou do povo de Israel lá para o faraó, falando lá, esse é o meu filho, é o meu primogênito, esse tem o privilégio diante de mim. Quando fala dos primogênitos lá no céu, a igreja dos primogênitos, nós, esses têm o privilégio de estarem comigo, de viverem comigo. É o privilégio, a primazia não significa... Eu acho importante ver esse sentido na Bíblia sendo usado no sentido figurado e não só, aí para nós não ficarmos presos à expressão e chegarmos a uma heresia de que é a heresia de que Jesus Cristo foi criado. Nós vamos ver daqui a pouco que ele criou todas as coisas, ele não foi criado. Se nós ficássemos só no nome, nós poderíamos ter essa ideia. Eu gostaria de ler... dois versículos, um pode ser em Colossenses mesmo, que nós no texto que nós estamos lendo, né? Nós começamos estamos no comecinho do versículo 16, né? Finalzinho do 15, primogênito de toda a criação, o que que fala no 16? Pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra. Olha no finalzinho do versículo, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós vamos ver, alguns às vezes interpretam esse errado, por meio dele, como esses que acham que ele foi criado, ele foi o primeiro a ser criado, e depois o Pai, por meio dele, criou o resto. Nós vamos ver que isso não tem sustentação bíblica. Esse por meio dele é uma expressão usada não só para o Filho, mas para o Pai também. Ele criou todas as coisas. E vamos ver, aí não precisam voltar, eu já mencionei lá em João 1,3, que nós vimos no João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 3 deixa claro, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi criado a parte de Jesus Cristo. Nada veio à existência se não... Isso não foi por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Criador. Então ele tem, quando fala em primogênito, está falando na verdade que ele tem a primazia absoluta sobre tudo o que foi criado, quando fala primogênito da criação, e usando essa expressão que é usada de pai para filho, o primeiro filho, está falando do relacionamento dele com Deus. Jesus Cristo é Deus. Nele foram criadas todas as coisas. Esse nele tem várias maneiras de se interpretar, né? A Bíblia usa em Jesus Cristo e nele de algumas maneiras. Aqui, nele foram criadas, tudo que foi criado sempre esteve em toda a eternidade passada na mente de Deus, né? Tudo já estava na mente de Deus, já estava nele. Jesus Cristo é o Criador, ele é separado da criação, já estava na mente de Jesus Cristo, o universo todo já estava na mente de Deus, e num certo momento no tempo ele veio a existir. Então nós temos uma manifestação de algo que já estava em Deus, não é? Toda a criação material e espiritual é uma manifestação de alguma coisa que sempre esteve em Deus, nele. Mas tem outras maneiras em que essa expressão nele também é usada. Eu gostaria de ler só dois versículos de Efésios, que fala, deixa claro que é pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder dele. Eu vou ler só Efésios, primeiro o versículo 4, 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo em Cristo. Cresçamos nele. Cresçamos pelo poder dele, pela ação dele em nós. Então, aí deixa claro que é pela força ou pelo poder que vem dele. Cresçamos nele, é um outro aspecto. No 6.20 de Efésios mesmo, 6.20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Em Cristo. eu vou ser ousado pelo poder que vem de Cristo. Existe também a identificação. Vamos voltar lá para Romanos 6. Romanos capítulo 6. Está falando do batismo, né? O que que fala ali em Romanos 6 em relação ao batismo? Eu vou ler os versículos 3 e 4 de Romanos 6. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos batizados em Cristo Jesus. Nós fomos identificados com Cristo Jesus quando ele foi morto. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós fomos batizados em Cristo. Estamos identificados com ele lá. Fomos sepultados com ele na morte. Quando ele foi sepultado, nós também. Aqui fala pelo batismo. Essa identificação, só para ilustrar, eu vou ler ali em Efésios 2, que é um texto ao qual nós voltamos com frequência. Efésios 2 fala novamente dessa identificação, não é? No versículo 5, Efésios 2, 5. Estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. É aquela identificação que aparece na expressão em Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, volta a expressão, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa identificação. Nós morremos com ele, fomos crucificados com ele, fomos sepultados com ele, ressurgimos com ele e estamos lá, assentados à direita de Deus. Mas nós estamos aqui, a Bíblia diz que nós estamos lá. Nós estamos aqui e estamos lá, porque nós estamos identificados com Jesus Cristo. Então, quando fala ali, nele foram criadas todas as coisas. É interessante que pode haver várias manifestações. Para mim parece, pelo menos, muito claras duas interpretações. Nele, tudo já estava em Jesus Cristo, já sempre esteve na mente dele quando veio existir num determinado momento no tempo. E tudo foi criado pelo poder que vem dele. Nós não podemos falar aqui em identificação com ele nesse caso, porque senão seria panteísmo, né? Deus transcende a criação, ele é separado da criação, ele é o Criador. Nesse caso, não caberia a interpretação de identificação só por causa disso, né? Nós vamos deixar para a próxima semana esse foram criadas todas as coisas, o significado disso e daí para frente. Vamos deixar na próxima semana. Eu gostaria de pedir que os irmãos fossem lendo Colossenses, quero insistir nesse ponto. À medida que forem lendo, principalmente esse começo, tentando lembrar todos os conceitos que foram colocados, para a gente estar sempre voltando a lembrar o que, que Deus tem mostrado nesse trecho. E agora é o trecho que está começando a falar propriamente de Jesus Cristo, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? A causa da criação e o alvo da criação, o porquê que a criação foi criada. É isso que nós vamos entrar na semana que vem. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela tua revelação, porque tu nos revelas parte daquilo que tu pensas a nós, aquilo que podemos apreender. Nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que tivemos de fazer isso. Te agradecemos pela tua palavra, através da qual nós podemos te conhecer mais, conhecer a tua vontade. Nós te pedimos, Senhor, para que o teu Espírito Santo trabalhe em cada um de nós de maneira que possamos viver de acordo com aquilo que já aprendemos. Que a nossa vida realmente seja dedicada a ti totalmente e não de maneira parcial, esporádica. Que possamos realmente estar vivendo para Ti, para Tua glória, dando testemunho de Ti o tempo todo. Capacita-nos a isso. Grava nas nossas mentes os ensinos que Tu queres que cada um particularmente tenha dentro de si para poder aplicá-los à sua vida. Nós Te pedimos isso tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.